Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br, também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaielbe, nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 14 de maio, aí encerrando a semana do Dia das Mães, né? A gente já veio desde a semana passada aí lembrando essa data tão importante, onde a gente lançou, inclusive, uma nova série de vídeos aí pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a série de vídeos Cristo para Todos, Cristo para Você. E nesse mês de maio, né, trazendo aí depoimentos, testemunhos lindos de mamães, né? E esse é o tema de hoje. Vamos falar sobre maternidade com a Candace Lassi, de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, que ela é coordenadora da revista Servas do Senhor, que inclusive esse também foi um tema abordado aí na revista dessa edição, né, da edição 2 de 2021, trazendo textos aí com três enfoques, né, três fases da vida, falando aí sobre maternidade na infância, maternidade na adolescência e maternidade na juventude. E a gente também quer saber de você, que você interage aí com a gente, compartilha suas experiências, né, você que é mamãe, né, em alguma dessas fases da vida, pode estar compartilhando, interagindo aí com a gente através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. E sexta-feira comigo sempre, pastor Joel Miller. Depois do Teologando, continua aí na nossa programação na Rádio CPT. Bom dia, pastor.
Olá, bom dia, Luana. Bom dia a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, aqui no programa Revista CPT. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui, para falarmos de temas tão importantes para a nossa vida cristã e também para a nossa sociedade. Especialmente nessa temática, né, Luana? Acho que ela comove, envolve todos nós, né? Sejam as mães que gostam de falar de ser mãe, ou sejamos nós, filhos, né, que gostamos, amamos tanto as nossas mães. É uma temática sempre pertinente, sempre atual, sempre importante falarmos e valorizarmos a maternidade e os desafios de ser mãe, né, especialmente nesses tempos pós-modernos que a gente vivencia aí.
Verdade.
E Deus continua cuidando de nós, filhos, e de nossas mães, e nos capacitando aí para vivermos esse dom tão querido, tão especial, que é o dom de ser mãe.
Com certeza, é isso aí, mas boa lembrança, né? Eu que não sou mãe, sou filha, mas eu sempre vejo minha mãe como um grande exemplo, né, de vida. A gente se espelha muito, a gente vai falar sobre isso aqui também na nossa programação de hoje. E o pastor Joel Miller, além de ser filho, é pai, né? Então vai poder também compartilhar um pouco da sua paternidade aqui no programa de hoje, né, pastor?
Eu não sou um pai, mãe, porque a gente tem ali a Manu, mãe presente sempre ali na vida do nosso filho, mas é muito lindo ver o relacionamento do meu filho com a minha esposa, com a mãe dele. É um amor assim que a gente pode observar o nosso relacionamento com a nossa mãe, relacionamento de outras pessoas com suas mães, com seus filhos, mas quando é na nossa família, quando é a nossa carne ali, né, o meu rebento ali, né, ver meu filho e a conexão que ele tem com a mãe dele é realmente muito lindo, muito cativante isso, né? Que Deus possa abençoar aí as mães que estão nos ouvindo agora e a nós, filhos, para que a gente possa lembrar daquele mandamento de Deus, né? Que tem promessa, né, Luana?
É verdade, com certeza.
Pai e mãe. Honra pai e mãe para que vá bem, viva muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a gente tem ali uma promessa divina e um mandamento que dali deriva todo o princípio da autoridade, né? Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois.
Com certeza, daqui a pouco a gente vai fazer a saudação aí com a nossa convidada, mas como a gente falou aí, a Candace, que é coordenadora da revista Servas do Senhor, que é essa temática aí que a gente vai falar hoje, está na edição 2, né, desse ano, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais. Afinal de contas, a revista Servas do Senhor também é editada aí pela Editora Concórdia, que é a nossa apoiadora cultural, há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que está com super promoções e lançamentos, né? Inclusive tem um lançamento da Liga de Servas Luteranas do Brasil, né? Da série Ligue-se, em parceria com a Editora Concórdia, que é o livro Eu Sou, e a gente convida você a assistir o nosso vídeo. Thank you. legal, lançamento da nossa parceira cultural, Editora Concórdia. Você confere este e muitos outros produtos acessando editoraconcordia.com.br. Lembrando, né, que a Editora Concórdia está com aquela super promoção dos 50 livros durante 50 dias com 50% de desconto. Essa promoção que encerra agora dia 20 de maio. Então, se você não teve a oportunidade ainda, né, temos livros a partir de R$ 3,00 lá no, na loja virtual da Editora Concórdia. E também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à Igreja. A Hora Luterana, que também tem muitos projetos, livretes, inclusive o Desafio de Ser Mãe, né, que é outro livrete bem legal da Hora Luterana, tem o Desafio de Ser Pai, enfim, tem diversos materiais aí para ajudar também na nossa prática, na nossa vida cristã. É, e também a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo, né? Toda sexta-feira, às 14h, nós temos o programa Todo Yelb Canta com o maestro Abner Campos, onde você pode conhecer um pouquinho aí das histórias dos hinos e versões, né, dos hinos através do programa Todo Yelb Canta, toda sexta-feira, às 14h. Muito bem, vamos até São Leopoldo, então, fazer a conexão aí com a nossa convidada de hoje, a Candace Lassie. Bom dia, Candace. Mais uma vez, bem-vinda à Rádio CPT.
Bom dia, Luana. Bom dia, pastor. A gente agradece a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando da revista Servas do Senhor. E nesse mês, um tema tão importante que é a maternidade. Então, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre isso e falando da nossa revista.
Que legal, a gente que agradece aí você aceitar esse convite. Inclusive, a Candace, a última vez que esteve aqui com a gente, foi justamente para falar sobre os 60 anos da revista Servas do Senhor, né? E agora, então, naquela época, me lembro, né, lhe parabenizei por isso, e agora lhe dar parabéns atrasado pelo Dia das Mães, mas eu acho que Dia das Mães é todo dia, então ainda é válido, né, Candace?
Ah, com certeza. Muito obrigada, Luana. E falando da revista, né, o nosso propósito com a revista, nesses 60 anos, 61 nesse ano de 2021, sempre foi dar apoio da formação cristã, informação para as servas e para as mulheres luteranas de todas as idades. E nós viemos cada vez mais nesse esforço, nessa tentativa de alcançar mais mulheres, né, que mais mulheres possam ser alcançadas pela mensagem, pela palavra, pelos princípios cristãos, de educação cristã, de vida. Então, nessa edição 2, nós optamos por falar, entre outros assuntos, sobre maternidade, né? Nesses diversos níveis, como você já comentou antes, que a gente geralmente, né, a mãe se prepara para ser mãe de um bebê, mas depois disso passa, né? Eles crescem, eles ficam adolescentes, eles ficam jovens. E aí, como é que fica a nossa preparação, né? Como é que a gente lida com todas essas mudanças que não foram faladas no chá de bebê, que não vieram na etiqueta quando a gente preparou o enxoval? Então, mais uma vez, a revista Servas quer ser esse start para esse diálogo, né? Que as pessoas possam dialogar, que as pessoas possam falar. Que, particularmente, eu penso que a tarefa de ser mãe, ela é, ao mesmo tempo, solitária e pública. Porque a mãe está ali sozinha, muitas mães acham que o que elas estão passando pertence só elas estão passando por aquilo, e ao mesmo tempo é pública, porque os resultados são públicos, né? Esse guri não tem mãe, quem deixou essa criança chorando, coitadinha, está sem casaco, né? Então, por isso que a revista Servas também quer trazer esse diálogo, essa conversa, através dos depoimentos da revista.
Legal, Candace, e realmente, né, como você falou, alcançar todas as pessoas, né, na revista, a gente vê justamente nesses enfoques que vocês trouxeram aí, né, nas fases da vida, né, da mãe, porque realmente, né, cada fase da criança, né, do adulto, que é o texto que você falou aí, ser mãe de adolescente, ser mãe de um adulto, tem seus desafios próprios, né?
Com certeza. E em cada fase a gente pensa que está sozinha, né? Assim, a gente se sente sozinha, a gente acha que o nosso filho é único, que os nossos problemas são únicos. Eu falei antes que a tarefa de mãe é uma tarefa muitas vezes solitária, e ela é solitária muitas vezes dentro de casa. A gente escuta muitos pais: ah, isso é com a minha esposa, ela que cuida da educação, ela que cuida de fazer as tarefas de casa, ela que tem que fazer, acaba ficando para a esposa, e se dá errado ainda é responsabilizada, né? Então, por isso, uma tarefa solitária. E as mães acham que estão passando pelos mesmos problemas sozinhas, pelas mesmas dificuldades, quando outras mães também estão passando. Então, por isso, a nossa Porque na fase de bebê, ali na fase de criança de preparação, existe muita solidariedade, né? A preparação do chá de bebê, a preparação do enxoval, a vinda do hospital, o book do recém-nascido. E depois, quando essa criança vai crescendo, vai chegando naquela fase que ela fica adolescente, que ela nos responde mal, que a gente não é mais o centro da vida deles, que a gente já não é mais a pessoa mais linda do mundo. E a gente tem que lidar, eu digo a gente, porque eu sou mãe hoje de dois adultos, né? Eu penso que a minha filha mais velha sofreu algumas coisas, que o meu filho mais novo não sofreu, porque passei por essa fase de achar que ela não gostava mais de mim, que a minha família era a pior do mundo, que todas as outras famílias eram melhores do que a minha. E depois, quando o tempo passou, né, também busquei formação, busquei leituras, orei bastante. E eu percebi que, quando meu segundo filho chegou nessa fase, comecei a perceber que é uma fase, né? Então, hoje eu compartilho com as mães que é uma fase, né? Essa fase da adolescência, do primeiro namorado, da primeira namorada, são as descobertas deles. Essa fase não é sobre nós, é sobre eles.
É verdade,
Então.
com certeza. Vou deixar o pastor Joel também fazer. Fiquei puxando aqui a Candace, não deixei o pastor Joel fazer a saudação aí, iniciar também.
Tá, bom dia, Candace. Muito bom ter você aqui, tratar deste assunto tão importante aqui para nós. E é interessante quando a gente fala nessa temática, não tem como a gente fazer as correlações aí com a nossa vida, né? Com a nossa paternidade, a nossa filiação, e a gente sempre vai fazendo as conexões com o que nós vivenciamos. E é muito importante essa questão. Eu achei muito lindo quando você falou, a mãe se prepara para ser mãe de um bebê, né? Mas o bebê cresce, né? Esses dias eu vi uma mãe abraçando um adolescente, falando assim, ah, vem cá, meu bebê. Daí o adolescente falou assim, mãe, eu não sou mais adolescente, eu não sou mais bebê, para mim você vai ser sempre o meu bebê.
Isso é muito engraçado. Minha mãe também tem o costume, né? Porque a gente mora no sítio, lá, um condomínio familiar, a gente fala, né? Porque tem a minha mãe, eu e a minha avó. E aí, quando meus irmãos vão para lá, dizem assim: ah, as crianças vêm aí. Eu disse: ai, as crianças, tô tudo com mais de 30, né?
A minha mãe já é bisavó e ela fala isso ainda dos filhos dela, né? Tem filho que já é avô, ela fala: os meninos estão vindo aí.
Falando
Na
em
minha
mamãe.
casa também, nós somos nove e eram os grandes e os pequenos, né? Os quatro maiores e os cinco menores. Até hoje também, são as meninas grandes, as meninas pequenas, embora elas sejam mais altas do que nós, e os meninos grandes e os meninos pequenos, embora os meninos pequenos sejam mais altos do que os outros. Mas sobre a questão de chamar de criança, também tinha os apelidos carinhosos, essas coisas que vão crescendo. Então, o meu filho me proibia de chamar ele mesmo em casa, porque ele dizia que depois em público eu deslizava e chamava também. Mas eu me libertei disso quando eu percebi que no inglês, né, ele não tem uma expressão para filhos adultos, eles chamam de children. As crianças crescem e eles continuam chamando de children. Então, eu digo para o meu filho: ó, estou me espelhando no inglês e vou chamar de criança. Vou dizer o quê, né, aos meus filhos, né? Então, mas essa questão do chamar de bebê, essa questão da adolescência, é justamente isso que acontece com a gente como mãe. Como pai também, mas a gente está hoje falando das mães, né? A gente quer continuar tendo os mesmos cuidados que a gente tinha e eles querem a adolescência chamada de um segundo parto, um segundo nascimento para o mundo. Que é justamente quando eles começam a descobrir as outras famílias, os outros jeitos de viver, eles percebem que a mãe não está sempre certa, que o pai não está sempre certo, que outros pais e outras mães também podem estar certos, e isso gera conflito, que essas diferenças vêm para dentro de casa. E no primeiro momento, a gente não está preparada para isso. A gente está preparada para ser a mãe perfeita, para a mãe que sempre respondeu tudo, que sempre preparou o lanche, que sempre levou para a escola. A gente começa a se deparar com novos desafios, com a chamada rebeldia, né, que eles não querem mais nos ouvir. E aí, na adolescência, muitas vezes aparece uma questão que já era lá da infância, que era não ter colocado limites, que era não ter dado a realidade, que era não ter dito até aqui pode ser, depois daqui a gente vai conversar e vai discutir. Então, o fato de não ter tido limites na adolescência, o fato de não ter tido pontos de discussão, pontos de finalização, a questão da autoridade que o pastor Joel falou no início, ela fica muito mais tensa na adolescência. Então, se as bases de conversa, de discussão, se os princípios foram muito claros e já na infância, na adolescência os pontos de tensão ficam amenizados, porque o adolescente conhece limites. E falsamente muitos pais acham que colocar limites é não amar, e muito pelo contrário, né? A própria Bíblia diz: Deus disciplina todo filho a quem recebe, né? Então, colocar limites do que é certo, o que é errado, até onde pode ir, o que não pode ir, quando é não, é não, quando é sim, claro, com princípios, com valores cristãos, não pela vontade do pai e da mãe, né? Porque eu quero e pronto, com princípios cristãos, colocar limites é uma prova de amor.
Com certeza, você acha que trouxe um ponto bem importante. A gente já trabalha várias vezes até aqui no Revista CPT Kids, né? Que a gente trabalha mais essa questão aí das crianças, dos adolescentes, né? E dicas para os pais e professores. Essa questão da importância da disciplina, né? E dos limites desde de crianças, né? Desde pequenos. E eu acho que isso aí vai refletir muito justamente aonde no, na construção, na formação desse homem, dessa mulher, né? Porque essas crianças vão se tornar adultos, né? E aí, claro, você traz esse tema aí sobre ser mãe de filho adulto, mas, como a gente comentou na revista, né? Traz desde antes da infância e a adolescência. E a gente ouve muitas mães e pais falarem dos desafios maiores na adolescência, né? Então, acho que a chave tá aí, né? O ponto tá aí. É tu trabalhar essa questão da disciplina dos limites desde novinho, e aí vai passar por uma adolescência, e que certamente, né, na vida adulta vai chegar de uma forma mais tranquila, né?
É uma questão que acontece também bastante na adolescência e que a gente, como pais, não está preparados, é a discussão a respeito da igreja, da fé, porque começam a entrar outras crenças, é a fase de eles descobrirem o mundo, começam a entrar outros conhecimentos de outras famílias que têm outros princípios, outras religiões e também parecem felizes, também parecem viver bem. Então, o nosso adolescente vem nos questionar sobre a Bíblia. Né? E a gente vem questionar a igreja, vem questionar os nossos costumes, os nossos departamentos, enfim. No primeiro momento a gente muitas vezes se sente ofendido, né? Como assim está questionando? E no segundo momento a gente fica preocupado, fica com medo, fica preocupada, fica com medo de que aquilo pode ser uma tentação para a fé, que a fé pode se perder. E a gente também vem de uma tradição em que religião não se discute. E eles vêm cheios de perguntas. Então, a forma como a gente acolhe essas primeiras perguntas, nesse começo de conversa sobre religião, sobre igreja, sobre os costumes da igreja, sobre a nossa fé, é uma forma para manter um diálogo aberto. Se eu responder que religião não se discute, ele vai procurar fora, vai procurar na internet, vai procurar entre os amigos, vai procurar modelos em outras famílias. Então, a gente também pensar e entender que religião se discute no sentido de que se conversa, de que se responde, de que se busca respostas para os filhos, que se indica a literatura, que a gente escuta os pontos de vista deles para entrar com nossos. Eu muitas vezes não sabia responder, né? E aí eu dizia, especialmente para o meu filho que questionava, ah, liga para o teu avô e conversa com ele, ou tal pergunta, pergunta para o teu tio tal, conversa com o fulano, conversa com o pastor. Então, assim, a gente entender que sim, que essa fase é uma fase questionadora em todos os sentidos. E volto a dizer, não é sobre nós, eles não estão criticando a mim como mãe, a minha pessoa, eles estão questionando o mundo como um todo. E eu faço parte desse mundo novo que eles estão descobrindo, que vem com uma progressiva autonomia. Eles passam para a segunda etapa do ensino fundamental, que é onde não tem mais aquela professora de referência que está acompanhando, que no final da aula liga para a mãe qualquer coisa diferente. Eles passam a ter vários professores. Professores que já não olham mais para eles como pessoas, para o comportamento deles, então, de alguma forma, dá essa liberdade toda. E eles passam a ter esse pensamento abstrato, que é a capacidade de estar olhando através da gente, né? Eles estão olhando fixo para o professor, para o pastor, para o pai, para a mãe, mas estão enxergando adiante do pastor, o pensamento começa a voar, que a gente diz, né? Então, é uma fase toda nova que eles estão se descobrindo, o corpo está modificando, estão entrando na puberdade, então, eles estão se modificando, então, é sobre eles. E aí a gente precisa se preparar para ser mãe, e por isso a revista Servas do Senhor trouxe um depoimento da Márcia, lá de Capanema, no Paraná, contando como ela vem lidando com a adolescência, né? Como ela vem, as dificuldades, os desafios, especialmente no período de pandemia, de agora não tem mais nada aberto, não podemos mais fazer nada, e as crianças estão aqui e a gente precisa continuar dando conta. Então, a adolescência tem dessas questões, mas que a gente busque apoio, que a gente busque auxílio pensando, não é sobre mim, é sobre o meu filho adolescente, é ele que está numa outra fase. E eu, por consequência, vou passar para uma outra fase. Porque ser mãe de adolescente também traz algumas liberdades. Não preciso mais preparar mamadeira, não preciso levantar da cama para preparar um café, ele já sabe sozinho no armário. Posso ir para a academia tranquilo que ele vai ficar bem. Então eu também vou ser uma outra mãe e também preciso me encontrar nesse novo momento. Não é porque as coisas mudaram que eu não sou mais importante para eles. E muitas vezes a nossa feminilidade fica estagnada, fica perdida, fica lá no fundo. É o momento de a gente, como mulher, também se descobrir com coisas novas e dar para os filhos essa liberdade, né? Deixar que eles cresçam, deixar que eles façam o próprio café, que eles façam o próprio lanche, que eles possam, às vezes, não sempre, né? Às vezes decidir se podem, devem levar casaco ou não, né? Especialmente no inverno, um dia frio como hoje, a gente não consegue não dizer para não pegar um casaco para o adolescente. Então, são muitos desafios para a gente como mãe, né? Para a gente como mulher, nos encontrarmos, nos prepararmos para esse novo papel. E aí eu reafirmo, é uma tarefa solitária. As mães não conversam sobre isso, elas acham que o problema é só delas. Eu procuro, tenho procurado, na medida do possível, especialmente na igreja, conversar com as mulheres, né? Dizer, olha, eu também passei por isso, eu também passei por fases que meus filhos não quiseram vir na igreja. E aí, o que que a gente, no nosso caso específico, regras da casa. Enquanto mora aqui, as coisas são assim. Vamos discutir algumas coisas, mas a casa tem regras, né? Então, também dar esse espaço para as pessoas falarem, porque os pais se sentem perdidos em muitas coisas na adolescência.
Gostei dessa sua fala aí quando disse assim, às vezes poder decidir se leva casaco ou não, né? Que a maioria das vezes tem que obedecer à mãe, né? O conselho de mãe, leva um casaquinho, né? E algo interessante também que você falou aqui, Candace, sobre. Ah, me fugiu agora a palavra que você usou. A questão de religião não se discute, né? Tem um estigma totalmente equivocado que diz assim, um adágio, né, que é futebol, política e religião não se discute. Eu discordo totalmente disso, né, porque a religião é a nossa matriz espiritual, né? Nós temos que conversar sobre a nossa fé e sobre onde que nós queremos passar a eternidade, né? Então temos que discutir com nossos filhos, sim, e ensiná-los e fazê-los também compreender outros sistemas religiosos para que ele possa ter a defesa da sua fé. É importante a gente olhar para outros sistemas religiosos também e para a gente fortalecer a nossa fé cristã e a nossa fé cristã luterana aqui no nosso caso. E o futebol eu vou ampliar um pouquinho e falar que é lazer, né? Então os pais têm que discutir sobre lazer com os filhos, né? Como que não vamos discutir sobre o lazer? O que que é saudável, o que que não é, o que que é próprio, o que que não é, o que é adequado para a sua idade ou não, né? O lazer é da internet. A internet é um bom local para ter lazer, mas também pode ser um local péssimo. E a questão da política, a gente vive na cidade. Tem como a gente não discutir questões políticas, né? Às vezes a gente acha que a política é só ligada a um partido político, a uma ideologia política. Não. A polis, a cidade, a nossa vida econômica, financeira, social, estrutural, o nosso trabalho, tudo isso faz parte das discussões. E os pais têm que discutir com os filhos isso aí, sim.
Acho que é a questão de interpretação, né? Às vezes as pessoas interpretam como discutir, como brigar,
Ah,
né? E na
não, não.
verdade não é, né? É, a gente
A discussão
é
é
saudável, né?
formativa, né? Ensino. E outra questão que me chamou a atenção na sua fala, Candace, é assim, ó, é uma tarefa solitária. Você disse isso algumas vezes, uma tarefa solitária, solitária. Eu senti o puxão de orelha aí, viu? Que você está falando assim
Pois
para os
é.
pais. Olha, pai,
Isso era um ponto que eu queria também puxar antes da Candace falar, né? Isso também me chamou a atenção dela falar. E a gente olhar que o mundo mudou, que né? Estamos em outra geração e tudo mais. Tem uma a geração de que as mães, né, estavam mais em casa, cuidando dos filhos, responsáveis por isso. E aí tinham esse peso, essa carga maior, né? Hoje já é um pouco diferente, né? Porque hoje as mães também estão muito, né? Claro, tem as mães que não trabalham fora, tudo, mas tem as mães que têm outras atividades. E outra questão também da própria atividade, a própria internet, que abriu espaço, deu voz às pessoas, né? Hoje em dia também as famílias, elas conversam mais, dialogam mais, tem esse espaço dos pais ouvirem os filhos, né? E antigamente era mais daquela autoridade mesmo, né? O que os pais determinavam, os filhos obedeciam e não tinha choro, né? Era uma coisa mais ou menos assim, né, Candace?
Quando eu falo, voltando à questão do pastor, quando eu falo do solitária, eu não falo só dos pais. Eu sou professora, né, de ensino fundamental, completando aí 29 anos de trabalho na próxima semana. E eu vejo, quando eu digo solitária, é em relação aos pais, mas também em relação às outras mães. Porque assim, cada mãe está ali educando seu filho, está ali falando com o seu filho e sofrendo, passando pelas dificuldades, pelas alegrias, pelos dissabores. Mas muitas vezes ela acha que é só ela e ela não compartilha com outras mães. A impressão que passa é que as outras mães estão sempre prontas para criticar, que as outras pessoas estão sempre prontas para criticar, que as pessoas, quando não educam os filhos da mesma maneira que eu, que fulano, que meu pai, que minha mãe, que a minha avó, as coisas não estão certas, as coisas estão erradas. E trago a minha experiência de professora, porque daí quando chamo as mães para conversar, quando, né, marcamos uma conversa a respeito de determinada questão de aprendizagem ou de comportamento, eu vejo um alívio das mães quando eu digo: hoje eu estou conversando com você porque é sobre o seu filho, mas eu tenho essa mesma dificuldade com outras crianças também. Então, as mães chegam assim a suspirar, né, a se aliviarem, saberem que não é uma questão só delas. Então, solitária é nesse sentido que a sociedade exige das mães, dentro dessa questão que a Luana falou, né, que as mães que estavam mais em casa, mais presentes nessa educação, nesse contato. Mas quando eu penso em solitário, eu penso em relação às outras mães também. E aí, como eu falei antes, a gente não conversa sobre isso. Eu estou aqui na minha casa com dificuldade de conseguir que meus filhos vão ao culto comigo. Mas eu vejo muitas outras mães sozinhas na igreja também, mães de jovens, né? Sozinhas na igreja, no culto também. Eventualmente, quando há uma brecha, num chá, em algum momento mais informal, a gente até consegue entrar numa conversa um pouco mais profunda. De aquela mãe também me dizer que também está com dificuldade de levar o seu filho para o culto, a outra mãe também está com dificuldade, mas está cada uma sofrendo sozinha, está cada uma na sua casa. E aí que eu disse antes, eu procuro dizer, puxa, eu passei por isso também, ou, né, já vi outras pessoas que passaram por isso também. Que é esse compartilhar, que no momento que eu entendo que essa dificuldade não é só minha, eu consigo me mover, me mobilizar mais para procurar ajuda. E aí talvez entre, aí que eu volto lá de novo. As mães, quando têm os filhos pequenos, elas conversam bastante, porque estão esperando no portão da escola, porque estão esperando depois da escola bíblica, porque vão juntas para os retiros. Há um contato maior. Quando eles crescem, a gente já não faz mais isso. E, né, a partir da adolescência, da juventude, e as mães vão ficando ali sozinhas. E até passando então para um terceiro aspecto que a gente abordou ali da maternidade, que até fui eu que escrevi o texto, né, sobre a maternidade de filho adulto. Justamente quando eu conversei com a minha colega, nos encontramos aqui no supermercado em São Leopoldo, e quando a gente começou a conversar dos nossos filhos, né, agora adultos, desde que a gente disse, nossa, eu achei que era só o meu, né? Eu achei que era só eu que tinha essas alegrias, essas felicidades, ou esses boicotes, para, não lava minha roupa, não faz isso. Então foi muito, é muito interessante quando a gente tem essas oportunidades, e aí fica talvez. É o espaço que a revista Servas quer ocupar, né? De estar trazendo para o diálogo também essa parte da juventude. Ser mãe de filho jovem também é bastante difícil, né? Não para mim, porque assim, meu filho está aí escutando a entrevista aqui junto com a gente, então para mim é tranquilo, né? Estou brincando. Mas a gente ser mãe de filho jovem também é difícil por causa dos nossos limites, porque a gente continua chamando eles de bebês. A gente continua vendo eles como filhos pequenos e, na verdade, eles são adultos, né? Eles são responsáveis no trabalho deles, eles são, às vezes, muitas vezes, chefes no trabalho deles, responsáveis por setores inteiros, e a gente não consegue deixar de olhar para eles, porque eles podem ser o gerente do supermercado, o gerente da loja, o pastor da igreja, mas de repente estão dentro de casa perguntando se podem comer aquele leite condensado que está no armário, né? Então, a gente, como mãe, fica assim, tá, como assim? Tá, mas ele é adulto ou ele é criança? Ele é meu filho ou não é mais meu filho? Como é que eu vou lidar com ele? Então, a gente encontrar esses espaços, e a revista Servas quer ser esse, né, esse motivador a partir dos textos que trouxe, a partir dos depoimentos, né, que foram trazidos, que a gente possa, em primeiro lugar, saber. Todas as mães passam por dificuldades, algumas mais, outras menos, dependendo do contexto, mas que seja para dialogar a respeito disso a partir de uma fonte cristã.
Eu acho, você falando, Candace, eu acho que até vendo o meu, nosso papel de filhos também, né? Eu acho que é o respeito aos pais também, né? A autoridade, né? Quando você falou aí, por exemplo, se o filho pergunta se pode comer o leite condensado que tá no armário, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Que nem eu comentei antes, a gente mora, né, cada um na sua casa, no sítio, mas, né, é perto, é junto. E eu também, sempre quando eu entro lá na casa da minha mãe, eu pergunto as coisas, né? Eu não chego assim, como se morasse ainda com ela, enfim, né? Então acho que é um pouco disso, é a gente aprendeu o mandamento, eu tava falando aqui com o pastor Joel, né? Honrar pai e mãe. E acho que continua para os filhos também, assim como que para os pais os filhos não crescem, continuam sendo os bebês, né? Eu acho que para os filhos também tem isso, né?
É bastante importante isso, né? Quando a gente falou do princípio da autoridade lá no quarto mandamento, honrar pai e mãe, é algo que não cessa. Por exemplo, meu pai é falecido, eu devo continuar honrando ele ainda, né? As minhas atitudes devem fazer com que eu honre meu pai, fazer coisas que ele se agradaria do que eu faço e não que se envergonharia das minhas ações, né? Então a gente continua sempre com esse dever, mesmo quando eles não estão mais presentes, a gente deve honrá-los e obedecê-los, querer-lhes bem, prestar auxílio e tudo mais, né? Então eu acho que é isso mesmo, Luana. Eu, quando vou na casa da minha mãe, eu peço: mãe, posso fazer isso? Às vezes a gente quer reunir os outros irmãos lá, porque como a gente mora longe e vai lá, se encontra lá: mãe, posso chamar fulano para vir aqui na casa da mãe? É a casa dela e a gente não perde isso, né? É ela que manda lá e ela que manda na gente também, né? Você disse que é professora, parabéns aí pelos 29 anos de magistério, né? Poxa, que bênção. Eu trabalhei em escolas aí por um bom tempo também, e a gente percebe, eu percebia isso, e até ontem eu vi uma reportagem sobre um colégio militar. E o diretor da escola lá, que não é militar, é essa escola cívica militar, né? Ele disse assim: ah, tem pais que trazem os seus filhos aqui e falam assim para nós: olha, só vocês que vão poder dar um jeito nos nossos filhos, porque nós não estamos conseguindo ajeitar eles, né? É lamentável que isso aconteça, mas enfim. Mas na igreja a gente sente isso quando o pai leva lá assim: ó, eu trouxe meu filho aqui para o catecismo para ver se o senhor ensina alguma coisa da Bíblia para ele. E às vezes na escola também, né, professora? A gente percebe isso, que é transferido para a escola uma responsabilidade que é nossa, de mãe, de pai, que Deus nos deu, né? Nós somos responsáveis pela educação cristã e pelo ensino dos nossos filhos, e a gente vive numa cultura de terceirização, né? E muitas vezes a pessoa quer transferir: ó, quem tem que ensinar a Bíblia para o filho é o pastor, quem tem que educar o filho é a escola. E você falou da questão solitária, né? Então a gente não pode pensar nesse sentido, e não, é compartilhado. Olha, Deus me deu a responsabilidade de ser mãe desta criança aqui, então você vai me ajudar nessa minha responsabilidade aqui, ó. Vamos educá-lo juntos, né? Você vai transmitir o processo ensino-aprendizagem acadêmico, científico, técnico aqui na escola, né? E eu continuo responsável pelo ensino, pela educação do meu filho aqui. É parceria, né? Não é terceirização, não é mesmo, professora?
É verdade. E aí eu colocaria uma outra questão que também que daria toda uma outra, um outro debate, né? Toda uma outra, mais um outro espaço todo, que é a questão de que ser mãe dá trabalho, né? Dá envolvimento. Então o que que acontece? Toda aquela expectativa pelo bebê, o chá de bebê, toda aquela a sublimidade que é colocada, né, no papel de mãe, o enxoval, o quarto, a decoração, tudo depois que passa tudo isso, né, o bebê tá ali, a criança cresce, depois que passa toda aquela fase das descobertas, do engatinhado, falando, aprender a comer, vem a fase, digamos, mais estável, que é a fase que eles entram na escola. E o que que a gente observa muito hoje em dia é que as pessoas não se dão conta disso. Né, de que além da sublimidade, além do show do chá de bebê, além do show do book que a criança tem, o ser está aí para ser educado. E o que eu vejo muito assim é que os pais e as mães não querem abrir mão do que eles acham que tem que fazer, do que eles estão fazendo para atender a criança, Não digo em todos os momentos e sem limites, mas assim, hora do banho é hora do banho. Uma criança pequena precisa muito de horários, de regras e de limites. A hora do banho é hora do banho. Não é se eu vou, se eu estou no celular, se eu estou numa videochamada, se eu marquei alguma coisa para esse horário. A criança ela precisa ser o centro da minha atenção naquele momento. Deixa eu escolher palavras melhores. Eu preciso entender que aquele ser depende de mim, que eu preciso dar toda a minha atenção para aquele ser naquele momento. Não é quando eu estou com vontade. Ele não é um animalzinho de estimação que eu amo, que eu tudo, mas assim eu posso fechar a porta, ele pode ficar lá. Eu preciso assumir as responsabilidades em todos os momentos, né? O meu pai dizia que ele tinha como meta para a criação dos filhos não fazer o que fosse bom para ele, fazer o que o filho precisava que fosse feito, o que a palavra de Deus mandava. E é isso que eu também trouxe para minha maternidade, né? Eu posso estar na maior, agora meus filhos são adultos, mas podia estar na maior festa de família. Era hora de mamar, vamos para o quarto, vamos mamar e vamos dormir, ficar ali o tempo que precisasse para a criança dormir. Por exemplo. E o que a gente vê hoje, especialmente com as tecnologias, é que as crianças estão sem rotina, muitas, não posso generalizar, falando do lado ruim, porque tem muitos lados bons também, né? Mas muitas crianças sem rotina, sem cuidado, sem atenção. A gente vê em muitas pesquisas as crianças dizendo, né? Eu queria ser o celular do meu pai, ou eu queria ser o celular da minha mãe, de tanta atenção que eles recebem. Então, isso tem faltado, essa responsabilidade de entender, este ser depende de mim. Não que ele é mais importante do que eu, mas ele precisa de mim, ele depende de mim, porque eu sou adulto. Eu muitas vezes respondia para o meu filho, eu sou adulto aqui, né? Deus, não é à toa que Deus colocou os adultos para tomarem conta das crianças, porque os adultos é que conhecem, os adultos viveram mais, eles que têm conhecimento, eles que conhecem os perigos, e são eles que são responsáveis por cuidar das crianças. Então, esse terceirizar para o pastor, esse terceirizar para a escola, na base dele é essa, né? Depois que passou a sublimidade da maternidade da infância, depois que passou o show da festinha de primeiro ano, de segundo ano, as primeiras descobertas, os pais querem voltar para eles, né? Esquecem que aquele ser ali continua dependendo deles, precisa deles. E eu digo assim, como eu costumo dizer para as mães da escola, é uma fase difícil, que a gente, como mulher, é bastante exigida, especialmente porque a gente é uma fase que a gente ainda está estudando, a gente está no começo da nossa carreira, construindo a nossa carreira. Então, e tem a maternidade junto, né? Então, é uma fase mais complicada, mas eu digo para vocês, mães de filhos pequenos, faça. Faça e a gente sente falta, que é o que eu costumo dizer para as mães da escola. Mãe, agora está precisando de muito da sua atenção para fazer o tema de casa, para acompanhar, para estar junto, para estar olhando um filme junto, para estar fazendo coisas junto. Agora eu vou te dizer que isso passa e que a gente sente muita falta, né, desse momento. Então, essa tranquilidade também é muita exigência, mas passa.
E passa rápido, né, Candace?
Passa muito ligeiro.
Que idade estão teus filhos, Candace?
A Mariana está com 30 anos e está morando no Rio de Janeiro, e o Eduardo está com 23.
A Mariana, inclusive, está assistindo. Você falou que o Eduardo está assistindo, a Mariana também. Ó, ela colocou aqui nos comentários no Facebook. Bom dia, um beijo especial para a entrevistada de hoje, minha mãe.
Ah,
Coraçãozinho
que
colocou ela,
legal.
está acompanhando. Aliás, mamãe também está acompanhando aqui. A dona Lígia está com a gente. Ó, abraço especial para Candace, minha filha muito amada. Também está aí acompanhando de Curitiba. E tem vários recadinhos, né? O pessoal participando aí com a gente, de várias localidades. E tem um recado aqui também da Lucrécia. Raquel Furman é sua irmã, né?
Isso.
Que ótima entrevista, Candace, Luane e Pastor Joel. Parece que a gente está conversando como em outros tempos, Candace. É o recado dela.
Obrigada.
Ela tá no Canadá, isso, né?
Isso.
Que legal. Muito
Eu ia
bom.
comentar, fazendo um parênteses, né, aproveitando o recado da minha mãe, a maternidade também tem de umas coisas assim difíceis. Nós passamos aí, né, por um momento muito difícil, muito triste, que foi o falecimento do meu pai no mês de março. Mas ao mesmo tempo a gente viveu uma das coisas mais incríveis da nossa experiência, eu e minha mãe, porque eu fui para lá ficar com ela, né? A gente ficou 2 semanas juntas lá, convivendo como a gente nunca tinha convivido desde que eu sou adulta, né? Então, muitas vezes a gente conversou com as minhas outras irmãs que estavam lá também. A gente conversou como Deus é bondoso, né? Como Deus está sempre providenciando, entrando no barco junto com a gente. No meio dessa tristeza toda que a gente passou, né, essa montanha-russa de emoções, de sensações, que é a pandemia, que é perder alguém para as complicações da Covid-19, perder a pessoa que a gente ama, a nossa referência na vida, mas ao mesmo tempo, com a minha mãe falando em maternidade, nós tivemos momentos maravilhosos que ainda enchem o meu coração de alegria, e ela também, a gente, né, continua conversando. Então, assim, a maternidade também tem dessas coisas, né, dessas dificuldades, fechando esse parênteses. E o que eu queria comentar também ainda sobre a maternidade é que às vezes a gente fica muito preocupada com que modelo seguir, o que fazer, por onde ir, por onde andar. E na verdade a gente precisa parar para pensar que filho eu quero ter. E eu estou sendo essa pessoa, não é uma questão de ser modelo. Eu estou vivendo como eu quero que o meu filho seja, né? Isso para mim foi muito claro, assim, numa época quando meu filho era pequeno, eu tive depressão e isso se refletiu bastante na escola, né? Eu estava em tratamento, isso se refletiu bastante na escola, né? Porque ele estava na educação infantil, a professora chamou para a gente conversar e aquilo para mim foi uma virada muito grande, assim, eu percebi que as coisas que eu estava passando afetavam demais ele, muito, 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 muito. Então, também passei, a partir daquilo, a pensar quando as mães me dizem que têm depressão, mães de criança, que nem eu comentei na escola, né? Os filhos sofrem muito quando uma mãe tem depressão. Então, é muito triste também, muito lamentável, como quando uma mãe está passando por uma depressão, ela não buscar ajuda, porque toda a família fica afetada, né? Quando o pai também, mas como a gente já comentou aqui, nós estamos hoje falando da maternidade, né? Toda a família sofre porque a pessoa muda. Quando eu melhorei, passou um ano, passou dois, uma pessoa de fora me disse: Nossa, a gente vê que você está melhor pelo teu rosto, pela tua expressão facial, a gente percebe que você passou e graças a Deus passou mesmo e estou bem. Mas quero também deixar aqui essa conversa, né, para as mães que acham que dão conta, que tudo bem, que está indo. Quando a depressão é séria, quando ela é clínica, ela precisa de um apoio profissional e a família toda sofre com isso. Então, a gente. Eu volto na questão assim de que mãe que eu quero ser? Eu quero ser para ele uma mãe que mostra que eu procuro resolver os meus problemas, que a minha saúde merece atenção, que eles não precisam sofrer com as consequências do que eu estou passando, né, das minhas dificuldades. Então, procurar ser aquela mãe, não vou ser um modelo de mãe, né? Mas eu vou procurar ser a pessoa que eu quero que eles sejam. Vou dar um exemplo que eu até li recentemente num livro. Eu quero que os meus filhos sejam honestos. Aí eu saio do supermercado, eu percebo que a caixa me deu troco a mais e digo, ela que se rale, o problema é dela, né? Ou eu volto lá e devolvo o troco e digo, ah, você me deu dinheiro a mais, você me cobrou a mais. Então, assim, a pessoa que eu quero que o meu filho seja, eu preciso ser também. E as crianças estão sempre de olho na gente, eles estão sempre acompanhando mesmo, né? Os pais já constataram que eles podem estar no outro cômodo da casa, mas eles estão nos ouvindo. E eles estão, quando a gente fala o nome deles, eles saltam e vêm ver o que que a gente está falando. Então, assim, ser a pessoa que eu quero que os meus filhos sejam, eu penso que é a melhor maneira e o melhor modelo para eu seguir, não para ser um modelo para eles.
É, as palavras convencem, né? E as mães têm que usar sim do diálogo da palavra, mas os exemplos arrastam, né? Tem uma frase aí, acho que do Francisco de Assis sobre isso, né? E o apóstolo Tiago escreve lá na sua carta que nós temos que ser exemplos para o mundo na maneira de ser, de falar, de agir, de pensar. Então os nossos filhos estão observando, aprendendo com a gente o tempo todo. E é interessante essa questão da criança ou adolescente que está lá fazendo outra coisa no outro cômodo da casa, eles têm um ouvido biônico, né? Porque eles conseguem fazer tudo ao mesmo tempo e agora, né? Eles estão fazendo outra atividade, outra coisa, mas estão assim, ó, totalmente antenados, plugados, conectados na nossa fala lá no outro cômodo, né? Então a gente tem que sempre ser exemplo na maneira de falar, pensar, agir. É muito importante isso mesmo, Candace.
Eu falei do modelo, né? O modelo que eu quero ser, eu devo ser o que eu quero que os meus filhos sejam. Também vou falar então do modelo que foi da minha mãe, que a minha mãe dizia pra gente, né? Que ela sempre orava pedindo a Deus que ela pudesse ser a mãe que os filhos precisavam em cada etapa da vida deles. E ela foi uma pessoa que buscou formação, surgiu uma coisa nova, uma coisa que ela não dava conta. Ela procurava leitura, ela procurava artigos, ela procurava. E isso também sugiro para as mães, quando eu converso, né? Procure lá na internet, tem tanto artigo, tanta coisa boa. Quando surge uma dificuldade, não fica sofrendo, não fica achando que é só pelo instinto. Hoje em dia a gente tem tanta informação disponível, né? Não fica ali sofrendo, passando trabalho, pensando que você é a única pessoa. E aí volto na revista Servas, que é a nossa intenção ser uma fonte confiável, né? A revista Servas, além dessa abordagem da maternidade que nós temos nessa edição 2, nós temos uma coluna fixa que é Vamos Falar de Quê? Que é escrita pela Damaris Feld. E a Damaris Feld sempre tem uma palavra para as mães. Ela tem filha jovem, filha adolescente, filho saindo da infância agora, ela também tem 3 filhos. Ela também fala de experiências, de formação, de atenção para os filhos. Nós procuramos também, desculpa, nós procuramos sempre trazer também textos sobre disciplina, sobre limite. Nós tivemos no ano passado um texto escrito pela Dirce Reckler-Herberts, também falando sobre os limites, sobre a formação, sobre o diálogo, sobre essa importância. Então, a revista Servas, como um todo, em todas as suas edições, quer estar sendo amparo para essas mulheres de todas as idades, né? Que já criaram os filhos, mesmo os filhos adultos continuam trazendo desafios para as mães, diferentes daquele cuidado do leva o casaco, do bota calçado, do fez o tema hoje, mas continuam trazendo desafios para essa convivência. A gente vê muitas mães de filhos adultos, quando eles moram em casa ainda, sofrendo porque queriam que os filhos fossem assim, daquele jeito. E esquecem de viver a alegria, a leveza, as risadas, e o quanto também podem aprender. Eu, por exemplo, dizendo isso para o meu filho, quem é que vai me atualizar das tecnologias quando você sair de casa? Né? Porque é ele que vai trazendo todas as novidades, vai comentando o trabalho da revista. Hoje a gente faz ele todo online, né? Os textos que a gente recebe, a revisão que eu faço, a revisão que a Damaris faz, a revisão que o pastor faz, e o encaminhamento para a editora, a gente não baixa nada, é tudo, digamos, na nuvem. E comecei isso com meu filho, que me trouxe, falando um dia de Google Docs, que era assim, que era assim. Então, assim, a gente às vezes fica tão preso em querer que eles sejam do nosso jeito, tão preocupados que eles não se desvirem, que nós estamos certos em tudo, que a gente deixa de viver essa leveza. Então, a revista Servas do Senhor, ela quer ser esse apoio, porque são textos escritos por pessoas cristãs, por pastores, por pessoas que têm essa experiência, que têm conhecimento. Então a gente quer abordar todos os aspectos da vida, aspecto profissional. Nessa revista 2 que a gente está conversando hoje, também tem um texto que fala sobre o trabalho da Magda Ruf, que fala sobre a importância do trabalho, o surgimento do trabalho, a importância da gente dosar o trabalho como lazer, como, né, o pastor trouxe lá no começo. Então, a gente é material confiável. Às vezes a gente pega um texto na internet, ou pega de outro sistema religioso, de uma outra organização, que às vezes é uma palavra lá no meio, que é uma palavra que está fazendo a diferença e que sai dos princípios da Igreja Luterana, dos princípios cristãos. E os nossos materiais da revista Servas do Senhor são revisados todos pelo pastor Edgar Lemke, né, que revisa todos os textos com bastante cuidado, para que nós possamos realmente ter um apoio cristão luterano para as nossas servas. E eu queria, antes me passou, só querendo comentar, quando o pastor disse que a gente terceiriza o trabalho, né, leva para o pastor ensinar, a gente pegar lá o Catecismo Menor, né, de Martinho Lutero, ele diz, como chefe de família deve ensinar, né? E quando fala esse chefe de família deve ensinar, me vem assim na mente, né, o meu pai sentado, minha mãe tomando chimarrão da manhã e nós assim na frente, que a gente não ia para a escola, e eles ensinando os mandamentos e tomando a lição da gente, assim, pequenos ainda, né, antes de instruções de confirmando, muitas vezes muito antes de escola mesmo, eles nos ensinando. Então, eles também levaram a sério e passaram isso a sério para a gente. Eu até posso levar, até vou levar para a igreja, até vou pedir que o pastor ensine, mas a responsabilidade da educação cristã deles continua sendo minha. E a responsabilidade da educação cristã é nossa desde que os filhos nascem, quando a gente escolhe os padrinhos de batismo, né? Porque os padrinhos prometem lá na frente do altar que se o pai e a mãe vierem a faltar, eles vão providenciar que a criança continue na educação cristã. Então eu posso não ter terminado conta, mas quando eu escolhi os padrinhos do meu filho, Eu já estava preocupada com isso e essa responsabilidade continua sendo minha. Não são eles que vão educar, fazer o papel da igreja, mas eles vão estar acompanhando para ver se o meu filho está sendo levado para a igreja pelas pessoas que ficaram com ele, está sendo acompanhado. Então, eu já tinha essa responsabilidade quando escolhi os padrinhos de batismo do meu filho. Então, posso ter apoio de outros, vou ter o apoio do pastor, da igreja, vou ter o apoio da escola. Né? Como o pastor disse, vão ensinar os conhecimentos específicos, mas saber se está acontecendo, de como isso está sendo para o meu filho e para a minha criança, continua sendo responsabilidade minha, como foi desde o nascimento e desde o batismo.
É muito bom você falar sobre isso, a questão de nós ensinarmos os nossos filhos, né, que a instrução de Lutero lá como chefe de família deve ensiná-lo com toda a simplicidade em sua casa, e a questão da terceirização, porque o pai e a mãe é responsável direto, ensina a criança no caminho que deve andar. Lá em Deuteronômio a gente tem lá quando tem a repetição das leis, assim, que o pai e a mãe devem ensinar os filhos. Então, continua sendo nossa responsabilidade ensinar histórias bíblicas. Eu lembro quando criança, minha mãe tinha um livro de histórias bíblicas em casa e ela lia aquelas histórias para nós quando crianças. E depois a gente foi crescendo na adolescência, tudo aquele livro ficou numa caixa de fotos lá em casa. E de repente aquele livro sumiu de casa. E um dia eu perguntei para minha mãe: mãe, onde é que está aquele livro de histórias que a mãe usava com a gente, com as histórias bíblicas que passava para a gente? Daí ela pegou e deu uma risadinha marota assim e falou assim: você acredita que um dia eu fui na casa da avó, da mãe dela? Eu fui na casa da avó e o livro estava lá nas coisas da avó. A minha avó levou para casa dela o livro, né? Que tinha uma memória afetiva com a gente. Então, ela ficou feliz porque a mãe dela estava com o livro de histórias bíblicas que ela ensinava para a gente, né? E era muito prazeroso também quando minha mãe levava a esposa do pastor Ricardo Chato, a dona Hilda Chato, lá em Mandaguaçu, que a gente morava do lado de Maringá, e ela então usava a nossa casa lá para fazer escola dominical, né? Com crianças vizinhas lá. E minha mãe enchia a criança, a varanda que tinha lá, a cozinha, dependendo quando era, como era, enchia lá de crianças os nossos vizinhos lá tudo, e a dona Hilda ia lá contar histórias bíblicas para as crianças e fazer uma escola bíblica lá na minha casa, no meio da semana. Aquilo era uma festa para a gente. E são coisas que marcam, porque a maioria dos cânticos infantis e das histórias bíblicas que eu me recordo, assim, que eu me lembro até hoje, foram as que eu aprendi lá com a minha mãe e com a escola bíblica que tinha lá na minha casa. Então é nossa responsabilidade, assim, como chefe de família. Deve ensinar, né? Não é o pai ou a mãe, é o pai e a mãe, né? Não é um ou outro, é o pai e a mãe. E é claro que hoje aqui nós estamos falando da maternidade, mas o que a mãe ensina fica marcado para sempre na nossa memória afetiva e também no nosso conhecimento, na nossa maneira de ser e agir, né? Então é muito importante lembrar sobre isso. Obrigado, Candace.
Fica marcado e depois é transmitido também, né? Porque depois
Ah.
os filhos se tornam adultos, se tornam os pais também, e aí vão transmitir essas boas experiências que marcaram eles para os seus filhos também, né? Acho que isso é importante. A gente estava falando antes sobre a questão do exemplo, né? E, aliás, tem até um comentário nesse sentido aqui também no nosso Facebook, do Francisco Ebert. Ele fala sobre a questão da coerência, né? Como posso querer que meu filho esteja comigo na eternidade se eu dou o exemplo contrário à ética cristã? Então, acho que isso aí, como a Candace tinha falado, né? Que é importante. E a Marli Widman, presidente da Servas, né? Também está aqui com a gente. Ela escreve: parabéns, Candace. Excelente testemunho cristão. Que Deus continue abençoando o teu trabalho como coordenadora da revista Servas do Senhor. Também a Nádia Blum, que também é da diretoria das Servas, né? É da Comissão de Crescimento Espiritual, eu acho isso, né, Candace?
E da comissão da revista também ela participa.
Olha, ela tá aqui com a gente. Bom dia, Luana. Com certeza, Luana. Todo dia é dia das mães. Escreve ela no YouTube, que a gente estava falando no início do programa, né? E aí depois também, muitos acham que discutir é brigar. E tem um recado nesse sentido também, lá no Face do Wilson Miller, que ele também comenta. Que a gente estava falando antes, né? Pastor Joel Miller, religião, política e futebol se discute, mas não brigamos por isso. É isso aí, né? E tem vários outros recados, pessoal dando bom dia, participando, interagindo com a gente agradece muito o carinho da nossa audiência. E aí a gente já vai chegando ao final do programa, Candace, lhe agradecer muito, né? Também lhe parabenizar por estar à frente aí, né, como coordenadora da revista, que é um material tão importante como você falou. Eu acho que isso também, eu sempre costumo dizer, né, a gente tem que cuidar para não ser esponja, ser filtro, né, a gente tem muitas opções, né, muita informação na internet e tudo mais, e a gente tem que ver o que realmente é de qualidade, o que é de acordo com a nossa fé, com o nosso testemunho, né, e assim como tem a revista, a gente tem tantos materiais, eu comentei no início do programa também os materiais da Hora Luterana, né, o Desafio de Ser Mãe, o Desafio de Ser Pai, são materiais literários, a própria Editora Concórdia também tem, que pode estar auxiliando muito na nossa vida cristã, né, e também no auxílio aí para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, né.
Com certeza. A gente procurar ter contato com materiais bons, em primeiro lugar a Bíblia, né? Em primeiro lugar estar sempre em contato, lendo a Bíblia, buscando auxílio. E eu me dou conta, assim, quanto a minha vida é pautada nos ensinamentos cristãos da Bíblia, né? Cada situação que acontece na vida, eu tenho um versículo bíblico para me lembrar de alguma coisa e me dar conta de como foi moldado por isso. Em segundo lugar, buscar outros, né, materiais que sejam idôneos. Eu gosto muito dos materiais da área da psicologia, né, que descrevem o comportamento. Tem muitos autores cristãos que escrevem vários assuntos relacionados à maternidade, relacionados à vida de mãe, à vida de adulto, a como lidar com os filhos, né, como buscar auxílio, como buscar forças para esse trabalho tão difícil. E volto também no exemplo, né, na questão, enquanto o pastor falava, eu me lembrava, assim, nos exemplos todos que eu tive da minha mãe, né, no trabalho da LSLB, de quando a gente era criança, né, de saber que as mulheres estavam lá dentro da igreja fazendo alguma coisa, de escutar quando a reunião terminava, que era o hino de servas, de escutar minha mãe voltar empolgadíssima dos congressos, assim, pode ser que não seja verdade, mas a minha lembrança é que de cada congresso ela voltava com uma canção nova para ensinar na escola dominical. Eu fui crescendo com esses exemplos. Logo, casei bastante nova, logo cedo me envolvi com o trabalho do departamento na minha congregação. E para minha surpresa, um dia, conversando com a minha filha, eu acho que ela tinha uns 4, 5 anos, ela ia junto comigo nas reuniões, eu não tinha quem deixar, né? E porque eu encontrava outras crianças e brincava lá no pátio da igreja também. Um dia, conversando com ela, assim, bem séria, ela me disse assim, porque quando eu for das servas, eu vou fazer assim, 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 né? E eu achei aquilo muito legal, né? Porque, tipo assim, a criança estava me dizendo aquilo, estava no imaginário dela ser das servas, não passava outra ideia na cabeça dela que não fosse. E com, sei lá, seus 4, 5 anos, ela estava cheia de ideias. Quando eu for das servas, uma criança que ainda estava na escola dominical, para mim foi incrível, né? E, ao mesmo tempo, continuou pautando a minha vida em termos de não só estar trabalhando pela igreja, mas de mostrar felicidade com o que eu estava fazendo. Aquilo para mim era bom, estar no departamento feminino era bom. Ir aos congressos distritais, para mim sempre foi um evento, né? Terceiro domingo de agosto, no meu distrito, é o nosso congresso, já há muitos anos, né? É de estar marcado, não tem outro evento, não é se der para eu ir, eu vou no congresso. É outras coisas que eu vou marcar a partir disso. Isso também faz a diferença, né? Dentro da coerência. Bom, eu sou cristã, mas eu vou no culto se não surgir outra coisa? Não. Nossa família, o fim de semana é pautado pelo culto. O culto é sábado, tal hora. As outras coisas serão depois. A gente vai organizar se for possível ou não. E muitas vezes, não. As pessoas abrem a agenda da semana e pensam, tá, se der, eu vou no culto. Então, e aí volta na questão da coerência que vem no comentário, né? Se é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, puxa, eu já passo a semana inteira buscando as questões da minha alimentação, do meu sustento, da minha formação profissional. Então, na minha agenda vai estar, do fim de semana, em primeiro lugar, o meu alimento espiritual, em primeiro lugar, o meu trabalho para o reino de Deus. E eu acredito que aí eu estou mostrando coerência. Fim de semana falando no culto, né? Mas se eu digo que a instrução de confirmandos é prioridade, por exemplo, mas eu coloco 1.000 empecilhos para o horário que o pastor marcou e não levo o meu filho, né? Ou até levo, mas foi uma discussão, uma falação até sair de casa, contra o pastor, contra a igreja, contra o horário, bom, eu não estou sendo coerente, eu estou levando, mas eu estou enchendo, a criança sai de casa toda atacada, como a gente diz, porque eu falei um monte de coisa, né? Então, assim, que coerência é essa que eu estou tendo? Então, eu preciso ser a pessoa que eu quero que ele seja, eu preciso agir com coerência, eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Assim como eu faço todos os esforços para levar no futebol, levar na natação, levar seja o que for, levar para a escola. Eu preciso também de todos os meus esforços para mostrar para ele que a igreja, a palavra de Deus, a leitura bíblica, a devoção doméstica, os momentos de escola bíblica são os mais importantes da minha vida e da minha semana.
Com certeza, com certeza. É isso aí. Tem mais algumas participações aqui, Candace. O seu irmão também, o pastor Paulo Samuel Albert, está com a gente. Parabéns pela entrevista. E a Elisa Teskfeldman também. Gratificante essa entrevista com a Candace. Parabéns. Com certeza a gente agradece muito aí a sua participação, né? Que Deus continue te abençoando como mãe, no teu trabalho também para servas, para revista, que continue abençoando os seus dons e seus talentos a serviço do reino de Deus, viu?
A revista Servas e eu agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando, né, da revista, estarmos conversando sobre maternidade, reafirmando, né, o compromisso da revista Servas com o universo feminino, com as dificuldades, com as alegrias, com as tristezas, com a sublimidade, com a formação cristã. Todos os nossos conteúdos são sempre escolhidos pensando nas mulheres, né, cristãs, não cristãs, mulheres que recebem a nossa revista como doação e sempre pensando como isso vai ser edificante ou como isso pode ser edificante, como isso pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria, para a felicidade das pessoas, né? Que ela seja um ponto de que as pessoas vejam na revista Servas assuntos que interessam a elas, assuntos que preocupam a elas e que elas possam buscar apoio cristão e na Bíblia para isso. Obrigada pela oportunidade.
Muito bem, parabéns aí à revista Servas, que realmente tem sempre um conteúdo de excelência. Parabenizar pela continuidade desse projeto que já dura tanto tempo, né? É muito bom ter essa revista e é uma boa dica de leitura sempre e de pesquisa também, como a Candace falou aqui, né? A Candace, irmã do pastor Paulo Albrecht. Um abraço lá para o pastor Paulo. Convivi com ele quando ele era pastor em Copacabana, era pastor em Realengo, lá no Rio, né? Grande amigo, pastor Paulo. E aqui a gente convive com o pastor Tiago, que é nosso vizinho aqui, né? E Candace, como a gente está falando aqui de maternidade, das Servas, revista Servas e a Marlita tá na audiência do programa aí também. Queria pedir para que vocês orem aqui por uma serva muito especial para nós, que é a Maria Elizabeth Bobato Hetzlaff, né? A Beth. Ela é mãe de 3 filhos e ela, o marido e os 3 filhos positivaram Covid. O mais novo, o caçula, o Isaac, ficou sem sintomas, assim, positivou, mas não teve sintomas. O mais velho, o Maurício Júnior, ele teve sintomas mais leves, ficou em casa. O filho do meio ali, o Natan, ficou hospitalizado em Ponta Grossa por alguns dias, mas já está melhor, está em casa. O Maurício teve uma situação bem crítica, ficou hospitalizado por vários dias em Laranjeiras do Sul. E já está em casa com comprometimento no pulmão, mas está medicado, está bem, com as consequências agora do Covid. Mas a nossa irmã Beth, que é presidente da região Paranamaçu, né, ela está hospitalizada no, na UTI em Laranjeiras do Sul. Está bem séria a situação da Beth, que é a presidente da região Paranamaçu. Então, pedi para que vocês orem por ela aí. A gente tem sempre orado. É uma pessoa bem querida nossa, que eu trabalhei lá em Bituva por um tempo. Somos amigos de lá, né? Então, a Beth, essa serva do Senhor, que é bem consagrada no trabalho da igreja e trabalha bastante pela causa das servas na igreja, né? Então, pedi para que orem por ela, que Deus tenha misericórdia dela e ela consiga vencer esse momento tão difícil aí, que é essa fase crítica da Covid. Você sabe bem o que é isso, né? Que o pastor Kurt aí recentemente passou por isso e agora ele está lá contemplando a glória do Senhor Jesus, né? Então, que Deus abençoe a todas as pessoas que estão passando por essa terrível fase aí, mas a gente tem a certeza e a fé que o amor de Deus nos acompanha apesar disso tudo.
Com certeza, nós já estamos em oração, né, pela Maria Elizabeth. Até estava agora sem notícias nesses últimos dias. Eu conheci ela no Congresso de Servas lá em Foz do Iguaçu. Nos conhecemos na entrada da passarela das cataratas, ali conversando e nos encorajando para irmos até o final, ali para ver a garganta, ali no final, né? E muito triste, uma pessoa muito animada, né? Muito feliz, muito disposta para o trabalho, né? Recentemente tinha realizado o encontro online da região Paranamaçu, é. Né? Então, sim, estamos em oração por ela, sim.
Ok. Amém. Inclusive, a gente colocou ali nos comentários, né, para quem quiser conhecer a revista Servos do Senhor, assinar, né, a gente colocou o link ali, para o pessoal conhecer aí a revista e também fazer a sua assinatura. Mais uma vez, agradecer a Candace, um grande abraço, até uma próxima, se Deus quiser.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade em nome da revista Servos e da LSLB.
Pastor Joel, mais uma vez, agradecer também a sua participação aqui com a gente às sextas-feiras. Um abençoado final de semana, né? E até semana que vem.
Para você também, Lu. Um abraço aí para a Candace e para todos os nossos amigos ouvintes. Sempre uma alegria, um prazer estar aqui no Revista CPT, na Rádio CPT.
É isso aí. A gente agradece o carinho da nossa audiência também participando aí com a gente. Compartilha esse programa, né? Ele fica gravado, fica disponível aqui no Face, no YouTube, no nosso podcast, para que mais pessoas possam ser alcançadas também por essa mensagem. E fica o convite para que você acompanhe o programa todo e Albicanta às 14h aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. Um abençoado final de semana a todos e até segunda-feira com a Revista PT Kids, comigo, com a Cíntia e com a Elisa, 10h30 da manhã. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.